Convido os senhores vereadores para tomar assento em seus lugares. Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a 26ª sessão ordinária da Câmara Municipal de João Neiva. Designo o vereador Laerte para fazer a leitura de um versículo da Bíblia.
Isaías 43, versículo 1. Deus quer resgatar Israel. Agora eis o que diz o Senhor, o que te criou, Jacó, o que te formou, Israel. Nada temas, porque eu te resgatarei. E te chamei pelo teu nome, tu és meu. Se tiveres de atravessar as águas, estarei contigo. E os rios não te submergirão.
Designo a secretária para fazer a chamada.
Ademir Costa, Ademir Fagundes de Ambrósio, Glauber Tonon, João Geraldo Fávaro, Laerte Alves Liesne, Luiz Carlos Adão, Marcelo Almeida Campostrini, Mário Henrique Marim Reale, Matheus Moraes dos Santos, Renan Rossani Patuso, Valdemar José de Barros.
Presente.
Senhor presidente, encontram-se todos presentes.
Neste momento, eu quero convidar o excelentíssimo vice-prefeito, senhor Geraldo Barcelos, para compor a mesa. O ex-governador de estado, Renato Casagrande, para compor a mesa. Ex-prefeita de Fundão, senhora Maria Dulce, convida para compor a mesa. Ex-prefeito de Pinheiros, senhor Toninho da Imaté, convido para compor a mesa. Convido o representante da Concidade, o doutor Afonso, representante da Concidade, para compor a mesa. Convido neste momento o ex-prefeito Romero para compor a mesa. Neste momento, eu quero agradecer a presença de todos os presentes, os vereadores de Ibiraçu, de João Neiva, de outros municípios, os secretários, todos presentes. Então, vamos iniciar nossos trabalhos. Passamos à tribuna livre. Com a palavra o senhor Dejaí Ferreira da Silva, que terá o prazo de 15 minutos para se manifestar sobre o projeto que adote um nascente.
Tá bom. Boa noite a todos. Excelentíssimo senhor Valdemar de Barro, presidente da Câmara Municipal, através de Vossa Excelência, eu saúdo os demais vereadores, demais autoridades presentes e ao público em geral. Meus irmãos de maçonaria, a todos aqui presentes. Ao nosso ex-governador Renato Casagrande, em nome de minha classe, do Estado, os oficiais de justiça do Estado do Espírito Santo, gostaria de agradecer pelo carinho e respeito que teve conosco e o funcionário público. Deixo claro, por ter trabalhado como oficial de justiça há quase 40 anos e também ser oficial de justiça eleitoral, é um agradecimento meu, porque eu sei o que diz o Código Eleitoral. Autoridades aqui presentes, meus irmãos de maçonaria, nós, como cidadão de João Neiva, eu venho aqui para apresentar um projeto aos senhores vereadores presentes e ao público e a todo o povo joão-neivense. Tudo aqui em João Neiva foi construído pelo povo. Se a gente pegar o hospital aqui, que é o nosso colégio, as igrejas, tudo foi o povo junto. E é possível a gente se unir em torno desse projeto. O projeto que eu vou apresentar aqui não é meu, é de uma pessoa que tem autoconhecimento nesta relação. E dizer para os senhores que João Neiva, ela preserva. Por que isso? Mesmo quando João Neiva, o progresso chegou a João Neiva por intermédio da BR-101, que o ministro do transporte, Mário Andreasa, teve aqui no nosso município, eu digo que preserva se a gente for ver quem é madeireiro aí, em frente ao posto Xerim, tem duas árvores. Quem é madeireiro, essas árvores não foram arrancadas. Foi preservada e está preservada até hoje. E acho que tem de continuar a ser preservada. Adote uma nascente. Eu vou citar só alguns pontos que eu acho interessante para em relação a esse projeto. E os vereadores podem mudar de acordo com a situação do nosso município. Hoje vivemos escassez de água para dessedentação humana e de animais em que a Lei Federal 9.433, de 8 de janeiro de 1977, que dispõe sobre a Política Nacional de Recursos Hídricos, onde o artigo 1º, no parágrafo 3º, diz: em situações de escassez, o uso prioritário de recursos hídricos é o consumo humano e a dessedentação de animais, irrigação e outros usos, como na indústria, encontram-se ameaçados. Os conflitos no uso deste bem tão precioso já estão instalados e o poder público precisa fazer valer o que a Constituição Nacional preceitua, garantindo o acesso à água como bem público, como direito garantido a todos. A proteção de mananciais é condição primordial para a qualidade de água e, como consequência, a qualidade de vida. Recuperar as nascentes é mais que uma atividade simples de plantio de árvores, requerendo conhecimento das mais diversas áreas de estudo e também de parceria. As nascentes são pontos críticos de estabilidade hídrica superficial que precisam de proteção e manejo especial do seu encontro. Por outro lado, tais ações só sustentam-se realizadas e mantidas pelas comunidades locais. Assim, as ações de sensibilidade e capacitação no manejo das nascentes requerem uma participação efetiva, tanto na produção do conhecimento, como na efetivação aplicada e implantação das ações de proteção e restrição. Desta forma, a proteção das nascentes reflete resultado direto à melhoria da qualidade e quantidade de água oriunda das mesmas. É preciso realizar, para reverter essa situação de degradação, a fragilidade das nascentes. E esta campanha, Adote uma Nascente, chega neste momento como algo que todos nós podemos fazer. É importante, é possível, que cada cidadão que utiliza a água todos os dias participe e seja um agente preservador e fiscalizador destes recursos naturais tão abundantes na Terra. Porém, com distribuição irregular e já pouco acessível, em qualidade tão ruim, por culpa de atos impensados de nós, seres humanos. Encerrando aqui, só para citar outro ponto. No programa de recuperação do nascente, coordenado pela SAMAG, com o nome de Amigos da Água, são realizadas reuniões nas comunidades rurais, levando o tema recursos hídricos. Este debate permite, ao final de cada reunião, a identificação daqueles produtores interessados em recuperar suas nascentes, onde sua adesão é de fundamental importância, uma vez que o produtor rural é o ator principal desse processo, quando é este cidadão que irá promover a implantação do cercamento de proteção nas nascentes a recuperar. Neste caso, o produtor receberá um insumo e promoverá com suas mãos de obra a implantação de cerca em suas nascentes. O projeto Adote uma Nascente pode ser executado por pessoas físicas ou jurídicas que se propõem a desenvolver ações que produzam impactos positivos para as nascentes e para o meio ambiente. Para qualquer cidadão, empresa, entidade ou grupo de pessoas participarem do programa Amigos da Água, Adotando uma Nascente, é muito fácil e simples. Basta contatar a SEMAG, Secretaria Municipal da Agricultura, e manifestar o desejo de participar. Esses são alguns pontos que eu gostaria de citar e de dizer para o povo João Laivense. Tem muitos aqui que tiveram a oportunidade, como eu tive, de ir lá para os Prandi Velho, pegar a folha da taioba, pegar aquela água fresquinha e beber aquela água. É possível. Nós juntos é possível. E dizer para vocês, em nome da maçonaria cidadã, mesmo com mais de 2000 anos de Jesus Cristo, que Jesus veio nesse mundo pregar o amor, o bem. E eu hoje estou aqui, acho que isso é uma questão de bem. Eu digo para alguns irmãos que ainda a gente é discriminado, como os leprosos daquela época, era discriminado. O que eu quero dizer é que as pessoas questionam muito a maçonaria em questão de segredos, de coisas diabólicas. A maçonaria realmente tem segredo. E um dos segredos da maçonaria é amar a Deus com toda a força da sua alma, com toda a força da sua mente e do seu coração, e amar o seu próximo. E feliz de uma cidade que não tem uma loja maçônica, porque a filosofia maçônica, ela é clara: Nós não precisamos tocar trombones quando a gente faz alguma coisa para a comunidade. A filosofia da maçonaria está nos evangelhos. Quando você dá com essa mão, a outra não precisa saber. Que Deus ilumine e que olhe com carinho esse projeto dos vereadores. Não é meu, o projeto é nosso. Nosso, dos vereadores, de autoridades e do povo joanoense. Muito obrigado.
Eu passo a palavra ao vereador Marcelo.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres vereadores. Boa noite, população aqui presente. Boa noite, autoridades aqui presentes. Em nome do ex-governador Casa Grande, eu cumprimento todas as autoridades aqui presentes. Queria parabenizar você, Dejaí, ou melhor, meu irmão Dezinho. O Dezinho me apresentou esse projeto aqui sobre Amigos da Água, e eu li o projeto, achei muito interessante, de suma importância, e dizer a você, meu irmão, que eu fiz uma indicação já ao Executivo, apresentando esse projeto, solicitando aqui ao prefeito, através do secretário de Agricultura, para que, se não tem nada em prática, para que coloque esse projeto em prática. O projeto é de suma importância para o que nós vivemos hoje, com essa escassez da crise hídrica que a gente passa em nossos municípios, em especial nos nossos municípios vizinhos aqui, né? Aracruz e Biraçu. Esse programa tem o objetivo de preservar e conservar nossos recursos hídricos naturais, e é um projeto muito amplo, muito bonito, que ele identifica as áreas onde estão as nascentes. Elas são catalogadas, como o Dezinho falou aí com muita propriedade, não só a catalogação, mas também as reuniões que são feitas nos locais, as propriedades onde se possuem essas nascentes. Então, um projeto de suma importância, e é um projeto que vai ajudar muito o nosso município. Mais uma vez, Dezinho, parabenizar aqui a sua atitude, dizer que a indicação já foi feita ao Executivo, e vamos torcer aqui para que esse projeto siga em prática aí e que dê certo. Parabéns, meu irmão. Muito obrigado.
Neste momento, eu quero agradecer a presença do ex-vereador Micula, ex-vereador Fortaleza, doutor Júnior, ex-vereador, que está aqui presente na casa. Então, agradecer a todos os presentes. Solicito à secretária que faça a leitura do expediente.
Ofício do Gabinete do Prefeito, número 553 de 2017, encaminhando o projeto de lei número 617 de 2017. Convite do Comando do Policiamento Ostensivo do Norte e do Comandante do 5º Batalhão para solenidade de comemoração alusiva ao 31º aniversário do 5º Batalhão da Polícia Militar, que acontecerá no dia 11 de outubro de 2017, quarta-feira, às 9 horas, no auditório da empresa Estel, situado no Centro Empresarial de Aracruz. Projeto de lei substitutivo ao projeto de lei número 1595 de 2017, projetos de lei 1611, 1613, 1614, 1615, 1616, 1607, 1617 de 2017. Senhor presidente, é o que consta do expediente.
Passamos a ordem do dia. Baixo o projeto de lei 1617/2017, que altera a lei municipal número 2665/2014, que adota o Diário Oficial dos Municípios do Estado do Espírito Santo, instituído, administrado pela AMUNES, como veículo oficial de publicação dos atos normativos e administrativos do município de João Neiva, a Comissão de Justiça e Redação. Baixo o projeto de lei 2017/2017. As disposições da Lei Municipal 1671/2005, que altera a Lei Municipal da Lei Municipal 1671/2005, as dispõe sobre a contratação temporária do servidor para a Câmara Municipal e da outras providências, as comissões de Justiça e Redação. Informo o substituto do projeto de lei 1595/2017, o projeto de lei número 1611/2017, projeto de lei 1613/2017, projeto de lei 1614/2017, projeto de lei número 1615/2017, projeto de lei número 1616/2017 e o projeto de lei 1607 permanecerão nas comissões permanentes. Consulto os vereadores a mudança da sessão ordinária do dia 23 ao pedido do vereador Laerte. A mudança do calendário da sessão está em discussão. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contrário, que se levante. A mudança do calendário da sessão foi aprovada. Eu convido neste momento à mesa o deputado estadual Josias da Vitória. Passamos às explicações pessoais. Com a palavra, o vereador Mário Herbe.
Boa noite a todos. Boa noite, nobres vereadores, presidente dessa casa, funcionários, meu líder do meu partido, o ex-governador Renato Casagrande. Satisfação imensa em tê-lo nessa casa de leis. A todos aqui presentes. Uso essa tribuna porque tive a honra de ser vereador no mandato passado no governo de Renato Casagrande, aonde este cidadão que aqui se encontra abriu as portas daquele governo para o município de João Neiva, aonde foram investidos ou empenhados, né? Muitas coisas paradas aí com o novo governo, mas destinou quase 20 milhões de reais ao município de João Neiva, entre obras realizadas e obras empenhadas, começadas e paradas pelo governo que hoje se encontra no poder. Então, eu quero aqui, Renato, em nome da população joaneivense, eu tenho certeza que todo representante político, quando se dedica, né, ao seu cidadão, às pessoas que necessitam realmente de um dia digno, e aqui está o nosso amigo Renato Casagrande, que está sempre cuidando do cidadão e olhando de forma sem escolher a quem fazer o melhor para a população. Então, precisaria fazer esse agradecimento, Renato, em público, por todas as obras, por tudo que você fez, e tenho certeza, né, que a gente não é o momento de se falar em política e em candidatura de ninguém, mas tenho certeza que a sua pessoa, assumindo um cargo público, com certeza honra o cargo que exercer, porque é um cidadão do bem, um cidadão honesto, que mostrou para o Estado do Espírito Santo como se governa para todos. Então, queria aqui deixar o meu agradecimento a você e a toda a sua equipe, em nome de João Neiva. Muito obrigado.
Com a palavra, o vereador Marcelo Campos Trino.
Boa noite novamente a todos, senhor presidente. Boa noite aqui, especial aqui ao nosso deputado estadual da Vitória. Da Vitória, nosso amigo aí, nosso parceiro. Vem ajudando o nosso município aqui. Não só o nosso município, mas todos os municípios do nosso estado aqui. Fazer aqui, senhor presidente, um elogio aqui à festa que aconteceu esse final de semana aqui no nosso município. Festival Gastronômico do Queijo. Realizado pela Associação do Leite de Acioli, a Pruda, Associação de Produtores Rurais de Leite. Uma festa muito bem organizada, uma festa muito boa, muito gostosa, comida boa, música boa, pessoas boas, muito bem organizada. Bebida boa, como diz aqui nosso amigo da Vitória aqui, deputado. Obrigado à Vitória por ter me chamado aí para sentar na sua mesa aí. Foi uma noite muito agradável, muito divertida. Queria dizer que nosso município vem resgatando as festas e isso é muito bom, que o município aí está na mídia de novo. A festa foi muito bem divulgada e uma festa muito, muito gostosa de participar. Parabéns aí aos organizadores, parabéns ao Roberto Cusini, que está aí presente, né? Representante aí da Apruda. Parabéns ao executivo, parabéns a todo mundo que participou. Obrigado, senhor presidente.
Neste momento, eu quero quebrar o protocolo e passar a palavra para o deputado da Vitória.
Diz o Marcelinho para me subir aqui, para ficar um pouco mais alto. Cumprimentar todos os nossos amigos e amigas da nossa cidade de João Neiva, com boa noite. Cumprimentar todos os nossos vereadores, né, os anfitriões, representantes da sociedade aqui. Em nome do Valdemar, nosso presidente, do Marcelinho, nosso companheiro de partido, Geraldo Fábio. Geraldo, nosso amigo e também vereador aqui, estendendo aqui a todos os nossos parceiros e amigos que são também motivo da nossa presença. Agradecer o convite que vocês nos fizeram, estando recebendo aqui o nosso ex-governador, Renato Casagrande, para um diálogo com a nossa cidade e também a cidade de Fundão, cidade de Ibiraçu, amigos aqui até de Pinheiros, como o Antônio, né? Nossa ex-prefeita, né? Nosso vice-prefeito, nosso ex-prefeito, nosso representante aqui das instituições, da Polícia Civil, Militar. Saudar todas as lideranças políticas aqui também, institucionais, lideranças empresariais. A nossa mensagem é uma mensagem também de agradecimento à confiança no nosso trabalho. Nós que temos uma relação com o município aqui já dos nossos três mandatos, não só com a nossa amizade, mas também com a confiança, Ademir, de tantos que já nos deram a oportunidade de conhecer o nosso município de João Neiva, nosso município aqui de Fundão de Ibiraçu, mas também conhecer os desafios, as necessidades. E eu acredito que somente vamos conseguir rompê-los, vencê-los, quando nós acreditarmos que tudo é possível, né? Muitas vezes o caminho mais fácil é nós atribuirmos responsabilidade a alguém, nós estarmos aqui reclamando das dificuldades, e as limitações elas têm em todos os lugares. Hoje mesmo levei dois amigos prefeitos ao Tribunal de Contas, que a dificuldade que tem no município de João Neiva não é diferente da de Ibiraçu, não é diferente da de Pinheiros, não é diferente da de Fundão. O que precisa ter é entusiasmo e motivação do gestor. Se faltar dinheiro, não pode faltar amor, não pode faltar relação com a sociedade. Aqui também, cumprimentando o Renato Guzini, como falou o Marcelinho aqui, eu brinquei com ele até da bebida, porque a gente tem que ir para lá comprar o queijo, para tomar a boa bebida, para poder dar renda, não é verdade? É um desafio, a cooperativa está de parabéns, merece uma salva de palmas pelo belo evento que teve. Eu tenho certeza que nos próximos anos vai ser melhor reconhecido, porque nós estaremos propagando, como já fizemos isso na Assembleia, para mostrar o talento, para mostrar a todos os arranjos produtivos que nós temos aqui na região. Então, assim, vocês já mostram que precisamos ter perseverança, precisamos acreditar, porque se ficarmos esperando sempre que o governo possa resolver todas as coisas, não vai ser possível mais, né? Nossas instituições, elas estão cada vez mais atrofiadas, nós temos uma política ainda para ser discutida, ser melhorada no serviço público, nas nossas prefeituras, nossos governos, e para isso nós precisamos que a população conheça um pouco mais sobre o instrumento da política, né? Porque é através dela que nós trazemos a igualdade social, e nós precisamos ter pessoas de bem, precisamos ter pessoas que saiam do seio da sociedade, que conheçam realmente esses desafios da nossa região, precisamos ter pessoas que representam os segmentos também, estando representando na vida pública. Eu estou no terceiro mandato de deputado estadual, assim como muitos aqui. Eu não imaginava que um dia poderia estar representando a sociedade do meu Espírito Santo. Mas são pessoas, né, assim que algum dia não possam imaginar, que são alçadas, né, pela sociedade, são convidadas pela população para poder fazer o instrumento da política. E eu gostaria, assim, nessa pequena e breve mensagem, sempre em qualquer lugar que eu passo, ressaltar isso. Nós ainda temos que acreditar. Se estamos vivendo um momento difícil no nosso país, é sinal que é hora de nós renovarmos, é sinal de renovarmos as nossas esperanças, é sinal que nós possamos ter alguém com um novo pensamento daqui uns dias para governar o nosso país, daqui uns dias para poder estar representando o Congresso Nacional, que viabiliza as maiores oportunidades para os nossos cidadãos brasileiros, porque de cada centavo de imposto que nós pagamos, a grande maioria, quase a totalidade, vai para o governo federal e não tem uma distribuição idêntica à distribuição de responsabilidade que nós temos com a prefeitura, com o governo do estado. De cada 100 reais, 68 fica nos cofres do governo federal. Isso precisa ser mudado. Então, para isso, precisa ser melhor discutido, precisa de coragem no Congresso Nacional para poder enfrentar essas mudanças, porque tirar da onde tem o maior domínio de poder é muito difícil. Mas governo do estado nenhum vai conseguir melhorar a vida dos capixabas e dos outros brasileiros se não tivermos uma melhor distribuição das rendas. Portanto, assim, essa mensagem que eu quero finalizar é para mostrar a importância da política nas nossas vidas. E a política nós não vamos conseguir viver sem ela. E não podemos associar aqui pessoas esclarecidas, né, aqueles que estão em mandato, que estão errando, com a essência da política de fato, porque é ela que transforma a vida das pessoas. Imaginem vocês se nós tivéssemos homens e mulheres de bem sentados nos bancos de representatividade das esferas do nosso país. Naturalmente, a vida do brasileiro, do capixaba, do João Neivense, era muito melhor, não é verdade? Mas ainda dá tempo. Então, por isso que eu também aceitei esse convite, Marcelinho, nosso presidente, resolvi estar aqui, porque nós precisamos ainda acreditar nós precisamos ainda ter esperança e conversar com a população, porque se tem alguém que tem poder aqui dentro de nós é o cidadão que vai emitir o seu voto na urna daqui uns dias. E a gente precisa de gente governando o nosso município, o nosso estado, que tenha sensibilidade, que tenha capacidade de ouvir, que tenha acessibilidade, porque quando um cidadão para de ouvir a população, ele chega ao extremo da arrogância, da prepotência, é sinal que ele não vai aprender mais nada, é sinal que nós não temos mais condições de ter dali um mandato democrático. E aqui nós vivemos isso no Brasil, vivemos no Espírito Santo, né? Quem é que não sofre com esse descaso que nós vivemos aqui em João Neiva a todo tempo, né? Da rodovia BR-101? Parece que alguém quer convencer a população do nosso estado que não foi uma licitação montada para as grandes empresas ganharem e não executarem a duplicação dessa BR. E a grande maioria tem medo de se posicionar. Mas olha, quem é que manda no nosso estado, quem é que manda na nossa cidade, quem é que manda no nosso país? É o cidadão que tem o voto, tem o direito de escolher, tem o direito de fiscalizar. E por isso nós temos que enfrentar essas atrocidades mais complexas e mais difíceis que parece que são montadas para não atender o cidadão. Paga-se pedágio a todo dia, as pessoas vão morrendo no nosso estado e ninguém se faz nada. Parece que tem um movimento de poder e financeiro muito forte para comprar o silêncio das pessoas. Mas o capixaba, com esse fato da Eco 101, que não duplica os 479 quilômetros, toma o nosso dinheiro, bota no bolso, já está demonstrando a sua indignação, já está se posicionando em uma unidade. E eu acredito que essas ações, que elas possam sim, são ações que muitas vezes nos indignam, mas são elas que vão transformar o nosso estado e que vão subordinar aqueles que querem representar e querem direcionar o dinheiro público do nosso país, do nosso estado, do nosso município, com subordinação à vontade daqueles que mandam, que é a população do nosso estado. Portanto, assim, acredito que essa reunião é uma reunião importante para que nós possamos ouvir pessoas que têm conhecimento, têm história e estão muito bem para poder estar à frente de cargos importantes do nosso estado. Dentre eles aqui, cumprimento o nosso ex-governador Renato Casagrande, que está muito jovem e tem muito para devolver para os nossos capixabas ainda, em esperança, em conceito, em crédito, e poder saber que tudo é possível, fazer um governo de acessibilidade, um governo que respeita o próximo e um governo que vai conversar com a população, que espera poder ter um pouco mais de respeito daqueles que mandam no Espírito Santo, que é a população capixaba. Do mais, muito obrigado aos nossos vereadores e a cada um de vocês, contem comigo.
Agradeço a presença de todos, convido os vereadores à sessão ordinária do dia 23/10/2017, segunda-feira, às 17 horas, e declaro encerrada a presente sessão.